Bom dia a todos. 17ª sessão ordinária do ano 2021. Todos sejam bem-vindos a esta casa. Nosso grande amigo Antônio Teodoro, satisfação revê-lo. Casa sempre estará aberta, ex-vereador, ex-vice-prefeito de nossa cidade e a todos presentes. Verificando o coro legal de um texto do membro do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Formar os senhores a seguinte ordem do dia. Solicitação de uso da palavra do nosso contador da Prefeitura, Oriano Pinto de Araújo, que entrou com requerimento para dar uma explicada aqui sobre o tema abono do Fundeb para os profissionais da educação. Também um projeto de lei vai ser solido da nomeação do logrador público do posto de saúde Luiz Coelho da Conceição, na localidade Entre Caatinga, de autoria do vereador Reginaldo. O requerimento do colega Giovanni Calafate, que requer concessão de abono do Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino. Efetivo ou não, visando promover o cumprimento no disposto do artigo 212-A, inciso 11º da Constituição Federal e artigo 26 da Lei 14.113, 2020. E também a primeira votação, segunda votação do projeto de lei de autoria do vereador Renato Filho, que dispõe sobre a concessão do ponto facultativo ao servidor público municipal do Poder Executivo e da Câmara Municipal, no dia de seu aniversário e da outras providências. Passo ao colega Tony para dar uma lida.
Projeto de Lei número 026/2021, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre denominação de logradouro público posto de saúde Luiz Coelho da Conceição e da outras providências. O vereador Reginaldo da Silva Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, e especialmente no regimento interno desta Egrégia Casa de Leis, faz saber que o plenário aprova e remete ao chefe do Poder Executivo para a sanção a seguinte matéria de lei. Artigo 1º, o posto de saúde da comunidade Entre Caatinga, Zona Rural, Caxingó, Piauí, passa a denominar-se Posto de Saúde Luiz Coelho da Conceição. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 26 de novembro de 2021, Reginaldo da Silva Rodrigues, vereador. Requerimento número 013/2021, de 1º de dezembro de 2021, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caxingó, senhores vereadores, eu, Giovanni Araújo Pereira, vereador, no pleno exercício do mandato, venho por meio do regimento interno da Câmara Municipal requerer do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal tomada de medidas para concessão de abono Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, efetivo ou não, visando promover o cumprimento do disposto no artigo 212-A, inciso 11, da Constituição Federal e artigo 26 da Lei 14.113/2020, novo Fundeb. Justificativa. O requerimento se faz pertinente para garantirmos o abono salarial para os profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, ainda neste ano de 2021. Sabe-se que outros municípios já se anteciparam e iniciaram o pagamento do 14º e 15º salários para esses profissionais. Portanto, o que se requer em caráter de urgência é um relatório de arrecadação e de gastos do Fundeb do exercício 2021 para que sirva de subsídio para a criação de abono salarial com a sobra dos recursos do Fundeb, dentro do limite do percentual de 70%, sob pena de estarmos perdendo uma oportunidade de valorizar esses profissionais, pois sabe-se que a legislação obriga a devolução de tais recursos, caso os mesmos não sejam aplicados até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Conto com o apoio dos senhores vereadores para aprovação deste requerimento. Respeitosamente, Geovânia Araújo Pereira, vereador.
Então, dando continuidade, pediria ao contador da prefeitura, o Ariano, para fazer suas explanações aí no que diz respeito ao abono do Fundeb para os profissionais da educação. Satisfação recebê-lo aqui em nossa casa. Fique à vontade.
Bom dia a todos. A pessoa do presidente Pedro Brito, saúdo os demais vereadores e presentes a esta plenária. Gente, só para esclarecer aqui a questão do Fundeb do município de Caxingó no exercício de 2021. Vamos só passar uns dados, um relatório técnico do município até 30 de novembro. Até 30 de novembro, o município recebeu do Fundeb R$ 6.962.109,99. O município gastou com professores, profissionais da educação e obrigações sobre a folha de pagamento dos profissionais de educação básica, a quantia de R$ 5.084.936,97, que corresponde a 73,04% do valor recebido. Então, analisando por esse relatório aqui, o município cumpre com todos os preceitos constitucionais de 70% do Fundeb. Então, não se fala em não aplicação de recursos com os profissionais da educação. Só continuando aqui, o município gastou com as demais obrigações da educação R$ 1.323.664,42. Isso corresponde a 19,1%, que o máximo seria 30%, o município gastou 19,1%. Então, ao todo, o município aplicou no Fundeb 92,5%. Então, a aplicar 7,95%, que corresponde a menos de 10%, que é o que o município pode deixar para programar para o exercício seguinte. Levando em consideração que o novo Fundeb prevê que 70% da receita, no mínimo 70% da receita, é para pagamento de professores e demais profissionais da educação, e 30% no máximo para a manutenção da educação, dos demais profissionais, manutenção das escolas, transporte escolar. Então, gente, não se fala de não aplicação de recursos dos 70%. O município de Caxingó atinge o índice de 70%. O dinheiro que pseudamente está sobrando é o dinheiro de manutenção da educação. Esse dinheiro veio em decorrência de que algumas despesas que o município teria nesse ano que não teve. O município não teve despesa com transporte escolar, o município não teve as escolas funcionando, então o município vai ter que reformar essas escolas. Então, esse dinheiro é da educação, é para equipar a escola, é para combustível, é para transporte escolar, E ele pode, se ele não conseguir realizar esse ano, ele pode reprogramar até 10% desse recurso para o ano seguinte. Então, esta polêmica, eu não sei se bem intencionada, mal intencionada, de que o município não aplica os 70%, o município aplica os 70%, sim. E isto não é de hoje. A folha daqui sempre sacrificou o município. Ela sempre foi, se você olhar até o ano passado, ela representou 79% sem que foi permitido por lei suspender o pagamento das obrigações patronais de março, se eu não estou enganado, de março para frente, que foi até parcelado em janeiro deste ano. Então, o município atingiu já um valor bem alto e o município deixou a folha de pagamento de dezembro, 13º de agosto a dezembro e as férias do ano passado. Então, o município aqui sempre foi o valor da folha muito alto. Esse ano teve um incremento de receita? Teve. Então, mas mesmo assim, o município, pagando a folha e as obrigações, está atingindo o índice, mais do índice, com os profissionais da educação. Então, não se fala em não atingimento do índice, em sobras. Aqui não tem sobra. Tem sobras, pseudo-sobras, para manutenção do ensino, que são as demais obrigações do município. Então, o município está aplicando, está cumprindo, mesmo assim, com todo o sacrifício, cumprindo os 25% com a educação, que são os outros recursos. Então, o Fundeb do município atinge todos os entes, aqui até 30 de novembro, só temos a folha de dezembro a ser paga. Acreditamos que, pelo que o valor que entra, o município vai continuar acima de 70% com aplicação do Fundeb. Tá certo? Esses são os valores. Vou passar ao presidente da Câmara uma cópia do relatório que pode ser distribuída a todos os vereadores. Tá certo? Alguma pergunta, se tiver, eu estou...
Bom dia, presidente, colegas vereadores, a todos aqui presentes, ex-prefeito seu Antônio Teodoro. Então, doutor, os gastos foram esses. Então, praticamente, o senhor está dizendo que não tem sobra do Fundeb para que seja pago no eventual 14º salário para os profissionais da educação, não é isso, doutor?
Não temos sobra no 70% do Fundeb. Por sinal, está acima de 70%. Está em 73,04% até 30 de novembro. Está certo? Valor aplicado 3% superior ao percentual da educação com magistério e demais profissionais do magistério.
Com relação a 2020, teve aumento do repasse do Fundeb em 2021, doutor?
Teve aumento, sim. Em 2020, se eu não me engano, o repasse total do Fundeb foi 5 milhões e 600, por aí assim. O repasse até hoje foi 6 milhões e 900. Até hoje, até 30 de novembro. Está certo? Salientando que a despesa, o percentual com folha do ano passado foi muito superior, se for considerar todos os valores das obrigações que tinham que ser cumpridas no ano passado, ele passava em muito de 80%, porque o ano passado deu aproximadamente 79%, e as obrigações da folha com a Previdência, que fazem parte, se eu não estou enganado, é de março a dezembro, elas foram suspensas o pagamento por uma lei federal que permitia isso. Então, não foram pagas as obrigações previdenciárias de março a dezembro. E foi, deixou de ser pago o salário do mês de dezembro, 13º de agosto a dezembro e férias de agosto a dezembro. Então, se eu tenho um índice de, que foi de 79, à medida que eu vou computar o que foi deixado de pagar, eu ia passar muito de 80%. Aumentou os recursos, mas as despesas com as folhas se mantiveram. E o município, esse ano, já fez várias mudanças de níveis dos profissionais da educação. Então, isto encarece um pouco. Tá certo? E, mesmo assim, o percentual diminuiu, mas ainda continua em 73%. Está certo?
Eu vejo aí, doutor, que a despesa é muito alta, né? Teve muita despesa do município. Imagine se não tivesse tido esse aumento de repasse do Fundeb, o município estaria e as aulas presenciais já estivessem sendo aplicada no município, a situação estava crítica, não é isso, doutor?
E acontecer o que aconteceu o ano passado, os recursos não aumentam, a prefeitura não conseguiria pagar a folha dos profissionais da educação, do Fundeb. Hoje o município paga com o recurso do Fundeb a folha do 30 e a folha do 70. E, mesmo assim, os recursos, tem recursos do Fundeb, tem saldo em recursos do Fundeb. Se os recursos não aumentam, o Fundeb não pagaria nem a folha do magistério, que é o que, se o município tem que cumprir todas as obrigações do ano passado, pagar a previdência, que foi suspenso o pagamento, e pagar todas as folhas, não pagaria. Que foi o ano passado, o que, que aconteceu? Deixou de pagar a folha de dezembro, 13º e férias, e mais as obrigações previdenciárias. Hoje, o município paga todas as obrigações previdenciárias, paga as férias, pagou o 13º e paga a folha em dias. A folha de novembro e as obrigações previdenciárias já estão todas pagas. E temos um aporte de recurso que é provável que desse para pagar o transporte escolar, combustível e fazer a manutenção dos materiais para as escolas. Tá bom?
Eu não entendo, doutor, esse aumento de repasse nos outros municípios sobrou. E aqui no Caxingó não sobrou. Não entendo. Eu fiz parte da gestão passada e não foi pago dezembro, se não me engano, que você falou aí, mas ficou dinheiro em caixa para ser pago. Não sei o que foi que a gestão fez, mas foi pago. E pelo que a gente vê nos extratos bancários, entrou muito dinheiro. O repasse, o aumento de repasse do Fundeb foi muito. Mas quem controla o município, as finanças do município, é o prefeito, é a secretária de finanças, e também o senhor contador, não vou questionar. Eu só acho que eu não entendo por que vários outros municípios estão pagando, vão pagar. Tem município que vai pagar até o 15º. E Caxingó, não, infelizmente, os profissionais de educação não vão ter essa oportunidade. Mas entendo. Agradeço aí a sua palavra.
Oriano, só aproveitando, explica aí o motivo aí desses municípios.
Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo de um município que eu trabalho. Né? Eu trabalho num município em que a folha de pagamento está atingindo só 50% do montante do Fundeb. Por quê? Teve, ao longo dos últimos 2 anos, vários professores que se aposentaram e não pôde ser contratado outro. A folha não tinha o que se chama mais regência, era uma folha totalmente enxuta, e houve um incremento na matrícula, porque Fundeb é pela matrícula. O Fundeb é um repasse que é baseado na quantidade de alunos. Então, este município recebeu do ano passado, todo o ano passado, 7 milhões de reais. Esse ano, este município deve receber 9 milhões e meio a 10 milhões. Se os gastos, se teve, foi redução da folha em questão do número de servidores. Então, este município vai ter, tem, eu analisando até hoje, novembro, ele tem uma sobra de em torno de 1 milhão e 800 mil reais. Mas por quê? Porque a folha já era totalmente enxuta e teve muitas aposentadorias que diminuiu o valor da folha. Então, não tinha como não ter abono. Aqueles municípios em que a folha já era enxuta, eu vou citar outro exemplo aqui do município que eu trabalhei e que a folha não atingia 70% do Fundeb, era 60 e poucos por cento. Luiz Correia vai pagar abono. Por que vai pagar abono? Porque a folha só está atingindo 64, que era o que atingia até o ano passado. Mesmo com o incremento dos recursos e da despesa, ele continua só com 65%. Então, vai pagar 5% do valor do abono. Mas isso, o que houve? Os recursos eram até para serem maiores, se tem aumentado a matrícula, mas a matrícula não aumentou e a folha já era muito alta. A folha de Caxingó é como a folha de Caraúbas. São duas folhas já muito altas. Caraúbas, a situação também é, não tem abono, e lá o Fundeb, mesmo com incremento de arrecadação, só paga a folha dos professores. A situação é bem pior do que a daqui, assim. Aqui a situação, esse ano, ficou até boa, porque deu para pagar duas folhas, Fundeb 70 e Fundeb 30, e ter uma sobra para manutenção da educação. Por que não tem do Fundeb? Aquela mesma coisa. A folha dos professores já era muito alta. Não estou dizendo que a folha seja exorbitante, eu estou dizendo que o valor da folha para o valor recebido era alta. Então, não tinha como ter sobra de recursos. Por quê? Então, está o que, mesmo suspendendo o pagamento da Previdência do ano passado, que a Previdência representa um percentual muito alto da folha. Se a Previdência normal aqui, eu acho que é 15%, e a Previdência do Regime Geral de Previdência, ela representa 22% sobre a folha. Então, é um percentual alto. Então, mesmo suspendendo a Previdência do ano passado, o prefeito ainda deixou de pagar a folha de dezembro, 13º e férias. E o saldo que ficou, amigo, só pagava um terço de férias que ficou. Está certo? Não ficou saldo para pagar a folha. Um terço de férias foi pago com o saldo que ficou. Mas mais nada, e os balancetes com o demonstrativo estão aqui todo mês, está certo? Estão aqui com toda a documentação da folha, vocês têm todo o acompanhamento da folha. Então, o saldo que ficou, não ficou saldo para pagar a folha, não dava para pagar nem as obrigações patronais, deu para pagar só um terço das pessoas que não tinham recebido as férias de agosto a dezembro. Então, 13º e a folha de dezembro, o município está pagando com recursos próprios, porque não pode pagar no ano seguinte despesas que ficaram empenhadas no Fundeb e não tinha saldo. Está certo? Eu tenho um Cajueiro da Praia. Cajueiro da Praia é o primeiro exemplo que eu te citei. Talvez seja talvez seja o município que tenha mais recursos. Mas o outro município, bem aqui do lado de vocês, o Fundeb só paga a folha dos professores, e representa 94% do Fundeb que foi recebido esse ano. E quanto maior sua despesa com recursos próprios na folha de pagamento, ela contribui para o seu aumento do percentual por aluno, que vai diminuir uma receita do Fundeb, que se chama VAD. O município aqui está previsto para receber esse ano 800 e poucos mil. Mas esse valor, em decorrência do valor que é aplicado, que a União determina que é aplicado por aluno, e o valor do município. Então, cada vez que eu uso mais recurso próprio para pagar despesas que seriam pagas com o Fundeb, esse valor diminui. O daqui foi 800 e poucos mil. Caraúbas, como eu uso muito recursos do Fundeb, muito recursos próprios para pagar folha de professor, o VAAT, que é esse recurso, foi 400 mil. Foi menos de metade do daqui. Então, folha é uma coisa que tem que ser administrada.
Quanto ao Buriti, o colega Giovanni falou aí, lá o índice só dá 63%. Por isso é que eles vão pagar o 14º. A palavra continua facultada aos colegas.
Bom dia aos colegas. Em nome do meu amigo Antônio Teodoro, eu saldo quem nos assiste. Oriana, eu não sou profissional na área como você é, nem pratico, conheço um pouco. Sei que é uma classe bastante desvalorizada. Para aquele servidor comum que tem só uma bodega, o contador não passa de um João Ninguém. Para a prefeitura, melhora um pouco a qualidade. Até porque a lei é maior do que a vontade do prefeito. Essas palavras que você usou muito me preocupam. E, antes de tratar nelas, eu quero dizer para você que acredito que nenhum colega da situação e nem nós aqui da oposição mencionamos em nenhum momento que não teria sido usado os 70. Até porque esse relatório que você tem, a gente tem ele em mão já. 73 e alguma coisa, estou com ele em mão. E até publicamos ontem. Mas muito me preocupa, porque é como eu falei, é uma classe que eu espero que depois de uma reunião dessa o executivo chame o contador e diga, vamos sentar. Porque muito me entristeceu essa sua história de dizer que o município hoje estaria na situação do ano passado se não tivesse uma incrementação de 1,5 milhão. Muito me entristeceu. Até porque hoje e esse ano nós tivemos despesa de nada. Independente de ter umas despesas que a gente acha estranho, mas é o mínimo. Mas me entristece também, Oriano, e eu lhe peço que seja pautado em reuniões de vocês, que esses recursos só não voltem. Não voltem, que nós apliquemos. Primeiro, se tem esse dinheiro muito, acho estranho, a gente passar bem aqui numa frota de veículo da prefeitura e está todo no cepo. Que daria para comprar esses pneus, o recurso. Muito me entristece a gente ir daqui para Caxiparnaíba, você passa lá, você observa naquele povoado Jacobina, no penúltimo quebra-mola. O município tem um prédio do lado que tem uma pauta lá para fazer um auditório. Não é que essa casa não possa ceder todas as vezes que o município tem necessidade de usar, até porque a casa é do povo, é do município, é da prefeitura e de todos, mas que lá está abandonado. Eu pode até ser que um colega me faça aqui uma recordação, mas eu não lembro até hoje nenhum dos colégios reformados que o município tem e esse dinheiro guardado. Muito me entristece, a Secretaria de Educação passou aí 4 meses sem nenhum carro. e dinheiro sobrando.
Tá certo?
Então, é só isso que eu quero de você. É que tenha um empenho com relação ao prefeito, que se use esse dinheiro, então. Aqui a Câmara, os colegas, nenhum momento disseram que não está usando porque a gente estava respaldado em papéis. E papéis dizem tudo. Estava lá 73 e pouco. Fico feliz por esse incremento. E esse incremento baixaria a folha se nós não tivéssemos, como teve aqui no município, 32 professores contratados no meio de uma pandemia dessa sem um pingo de necessidade. Infelizmente, não é esse prefeito, nem o que passou, nem os sucessores que vão fazer a coisa pública parecer com a privada. Infelizmente, a politicagem fala mais alto. Tá certo? Mas essas são... Eu fico satisfeito e um pouco apreensivo, porque 22 está bem aí. O ano passa rápido. Não vamos deixar esse recurso voltar, não. Obrigado aí pela atenção, meu colega.
Alô. Fazendo só uma observação que do vereador Renato falou, eu queria só esclarecer. O recurso não vai voltar e o recurso está sendo programado para ser utilizado. Conforme conversa que o prefeito já me passou há poucos, o recurso vai para ser gasto com manutenção dos ônibus que estão em estado ruim, manutenção, equipamento para as escolas e... Esse recurso não tem como voltar, porque nós podemos reprogramar para o ano seguinte até 10% do valor recebido. Tá certo? Tá certo? Então, o recurso vai ser todo aplicado, as licitações estão sendo providenciadas e a manutenção dos equipamentos da educação estão sendo feitos. Agora, a questão... de auditório, dessas coisas aí, já foge a ossada do seu colega aqui, é uma questão administrativa, mas o recurso será aplicado na educação, com todas as vênias que tem que ser feito. Agora tem que ser feito primeiro a parte legal, que é o começo da despesa, que é as licitações devidas, que estão todas sendo providenciadas, inclusive... Os equipamentos já estão em fase de pedido dos equipamentos, porque esse último recurso que está vindo para o município, que vocês aprovaram até um projeto de lei criando o crédito especial, que é o VAAT, 15% dele, obrigatoriamente, é para despesas de capital, ou obras ou equipamentos. E, no mínimo, 50% dele é... tem que ser gasto com educação infantil, conforme o projeto que vocês receberam. É provável que ele, o que já se sabe, é que ele não vai entrar todo esse ano. Ele vai entrar só parte esse ano, agora em dezembro, e vai ficar uma parte para entrar em janeiro, tá certo? Mas só esclarecendo, o dinheiro vai ser todo aplicado em educação e não vai ser devolvido dinheiro nenhum. Até porque... Esse dinheiro está pseudamente sobrando porque teve despesas que a pandemia fez com que não tivesse sido realizada. Transporte escolar, combustível, que seria material didático para as escolas, material de limpeza, tudo isso fez com que esse dinheiro ficasse na conta. Isso só prova o zelo do município com os recursos que não saiu... Eu vejo o município que saiu aplicando aí de qualquer jeito. Então, tem que ser programado e está fazendo todas as licitações para serem feitas, está certo? Mas isso é uma coisa que a administração vai passar para esta casa no decorrer da execução dos serviços. Tá bom? Obrigado, gente.
Só para complementar, Lorinho, cada um sabe das suas despesas, né? Eu falo assim de ônibus, é porque é meu ramo também, eu conheço. Mas eu não tenho nem dúvida. Você pode anotar o que, é que eu estou lhe dizendo agora. Vão se fazer as despesas e o município ainda vai terminar sobrando alguma coisa para esses professores. Anote o que, é que eu estou lhe dizendo. Viu? Até porque você bota ali 150 mil naqueles ônibus, fica do jeito que vieram de fábrica. Isso eu conheço. Estou pintando o cabelo de mexer com ônibus já. Tá certo? E para 1 milhão e pouco sobra dinheiro. Você não tem nem dúvida, você um dia ainda vai me dizer, Renato, pai, bem que você falou, no frigir dos ovos, os professores ainda...
Sim. Renato, na verdade, eu pessoalmente torço é que tenha sobra para que aumente o valor dos professores. Por quê? Eu sou produto da educação. Eu acho que só a educação transforma. Só a educação transforma. Só a educação pode lhe fazer crescer como pessoa e como profissional. Eu nasci na roça. Então, só a educação me fez galgar algumas sucessos na minha profissão, tá certo? Então, eu sou o produto que eu quero, queria que o professor pudesse ser remunerado muito mais, tá certo? Eu torço para isso, mas o que a gente torce e o que é legal são duas coisas distintas, tá certo? Então, a gente tem que separar a torcida da gente pessoal do que é legal, e a gente só pode fazer no setor público aquilo que é legal. Tá bom, gente? Obrigado a todos.
Mais algum colega gostaria de fazer alguma pergunta? Sem mais, queria agradecer o Oriano, contador da Prefeitura, pelas as explicações, as explanações. Muito obrigado. Essa casa sempre vai estar à disposição e aberta para quando você quiser voltar aqui novamente. Valeu, obrigado. Tá, certo. Dando continuidade, colocar em votação o requerimento do colega Giovanni Calafate, que requer concessão de abono do Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino. Giovanni.
Bom dia mais uma vez. Quero aqui pedir o apoio dos nobres colegas vereadores para que a gente veja essa situação de um jeito especial. Uma oportunidade que nós temos de valorizar ainda mais os nossos profissionais da educação. A gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe que tem sobra de dinheiro, que é muito dinheiro. A gente vê que aqui, só até novembro, tem 1.478.000 que entrou extra do Fundeb fora dezembro. Fora dezembro. E o companheiro Renato Filho citou aí agora que deve ter despesa com manutenção de ônibus, da educação, e deve sobrar ainda alguma coisinha ainda para os professores. Essa classe que eu acredito e tenho certeza que é fundamental para o desenvolvimento de um município, para fazer com que eles ainda se sintam mais motivados para exercer os seus devidas funções. Quero contar com o apoio de todos os colegas e com o nosso presidente, aprovado, o presidente encaminha até o Poder Executivo. Meu voto, sem dúvida nenhuma, sim, presidente.
João Miranda.
Bom dia, senhor presidente. os colegas vereadores, nossos amigos que estão nos prestigiando. Voto sim, senhor presidente.
Renato Filho.
Meu voto é sim, presidente.
Carlinho Maricota.
Um bom dia a todos os presentes. Apesar de já ser vindo cumprindo essa meta de 70%, inclusive estamos em 73% aí, mas o bom é que regulariza, né? Meu voto é sim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, a todos que estão aqui no plenário. Meu voto é sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos que se encontram. Senhor presidente, tivemos até e vimos aqui que esse dinheiro tem uma parte já para ser gasto, né? E sabemos da responsabilidade que o gestor tem, a secretária tem com a educação. E dizer para os novos colegas que vai ser gasto uma parte desse dinheiro. Não é o dinheiro sobrando. Está sobrando porque não foi gasto no período da pandemia. Então, o que nos repassou aqui em termos de 500 mil, primeiro Renato, já estão, que é para ser gasto. São 200 mil aqui na creche de Alalá, né? Ampliação e mais algumas coisas. Mais 200 mil lá na Sabina Neres, em Cajazeira, e de 80 a 100 mil para ser gasto com os ônibus. E esperar o que sobrar, né, que possa baixar essa meta de 73%, e que eu tenho certeza que, se sobrar, com certeza vai ser esse dinheiro para os professores, que merecem. Então, jamais deixarei de votar a favor. Meu voto é sim, presidente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia aqui para as meninas do Conselho Tutelar e todos que estão presentes aqui nesta casa. Eu também, eu digo mesmo, sendo para o bem do nosso município, e para a classe dos professores, que é uma classe que trabalha, que batalha, que educa o nosso povo, então, com certeza, eles merecem. Meu voto é sim.
Declarado o requerimento do colega Giovanni Calafate, que requer concessão de abono do Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino. Colocar em votação o projeto de lei, autoria do vereador Renato Filho, que dispõe sobre a concessão do ponto facultativo ao servidor público municipal, do Poder Executivo e da Câmara Municipal, no dia de seu aniversário e da outras providências. Renato Filho.
Presidente, só vou dar meu voto mesmo, porque já foi até comentado, não foi, na matéria? É a segunda votação, né? Meu voto é sim, presidente.
João Miranda.
Voto sim, senhor presidente.
Giovanni.
Voto sim, senhor presidente.
Carlinho.
Meu voto é sim.
Sim.
Reginaldo.
Meu voto é sim, presidente.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei em segunda votação, de autoria do vereador Renato Filho, que dispõe sobre a concessão do ponto facultativo ao servidor público municipal do Poder Executivo e da Câmara Municipal no dia do seu aniversário e da outras providências. Não tem mais matéria. Vamos facultar a palavra aos colegas. De acordo com o nosso regimento, cada colega terá 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5. A palavra fica facultada.
Presidente.
Isso aí, tá ligado?
Presidente, parabenizar aí pelo plenário, vereador Francisco Ferreira de Araújo, nosso querido e saudoso Chico Caraúba, ficou muito bonito, parabéns aí pelo trabalho, ficou muito bonito. Estava até comentando com os colegas que eu não sei como é que demora tanto tempo para fazer um negócio tão interessante desse. Caxingó já está praticamente com 20 e poucos anos, 25 anos, se não me engano, vai fazer agora, 26. E uma homenagem dessa com o nome do plenário, muito importante, muito bonito, parabéns. Quero agradecer os colegas vereadores, tenho certeza que cada um de nós aqui está no mesmo pensamento, no pensamento de fazer com que esse dinheiro chegue, dê para sobrar, para chegar até os nossos professores profissionais da educação. Quero agradecer a cada um aí pelo apoio, pelo voto, e com certeza o nosso presidente vai encaminhar para o Poder Executivo. Por enquanto, essas são minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia mais uma vez. Eu quero, agora aprovado, agradecer aos colegas e aguardar que logo, logo o Poder Executivo faça a sua parte também de virar lei. Esse é o mais interessante. Quero dizer que ficou à vista de todos os colegas que é interessante uma Câmara Municipal dessa ter colegas da oposição. E muito me entristece, nós temos um município circunvizinho nosso que quando tem é um vereador. E hoje foi a prova viva de que a oposição termina alavancando assuntos que é de interesse da sociedade. Essa questão do piso, essa questão da sobra, eu não tenho nem dúvida que o município de Caxingó vai pagar. É porque a metodologia que eles trabalham aqui é diferente. Mas, de acordo com o que foi levantado e mostrado pelo contador, já aparece no grupo de WhatsApp 14º ON. Logo, logo. Eu não tenho nem dúvida disso. Queria fazer aqui um resumo desse ano que praticamente findou. Porque dezembro, depois do dia 10 e depois do dia 15, já não se fala mais em ano 2021. Espero até que essa variante Omicron não chegue ao nosso município, ao nosso estado, para que nós tenhamos pelo menos um final de ano decente, junto com os amigos, sem nenhuma perca. Falar em perca, não posso deixar hoje também de enumerar a perca precoce do nosso amigo Bernardo Leal. Digo precoce porque um cidadão que tem 73 anos ainda tinha muita vida pela frente. Meu pai faleceu com 78 anos e ainda era um cidadão apto para muita coisa nessa vida. Quero começar hoje dizendo, e pode ser que essa reflexão que teve na casa hoje faça com que essa casa tenha o devido respeito moral para com o executivo, porque no levantamento que eu fiz nos anais da Câmara Municipal, eu pude ver que a gente teve, por parte dos vereadores do município, 21 pedidos para o executivo providenciar. E isso eu guardei, nada contra o Reginaldo, mas que na sessão passada não, há 2, 3 meses atrás, ele levantou rápido aqui um projeto de uma água, e eu não considero que aquilo foi um requerimento, não. Eu considero, como já passou em outros grupos, a prioridade, o vereador que está na cozinha do prefeito todo dia,
E o prefeito levanta a mão, eu vou fazer espinha aqui, e o vereador chega aqui e pleiteia. Por isso eu nem considero. Eu acho é um descaso nós termos 4 projetos do Carlinho, 4 do Valdeci, 1 do Renatinho, e assim segue, e nenhum atendido. Eu acho que não é bonito para essa casa, não. Não valoriza, não. Eu acho que a casa, nesse ano de 2021, merecia mais respeito. Espero que esse respeito, pelo menos para o ano de 2022, o tenha. Porque quando o meu amigo vereador Carlinho Maricota pleiteia a retirada daquele lixão ali para botar num local que não vá afetar o fluxo de água para contaminar nem um lençol freático nem nada, ele está querendo o bem do município. Quando o meu amigo Renatinho pleiteia um poço na localidade de Carreiras, ele pensa na situação da comunidade. E assim segue. Qualquer um que pleiteia aqui, pleiteia o que às vezes o prefeito não vê. Às vezes os secretários não enxergam. Então, esse é o nosso papel, de andar na casa do cidadão, conversar o que é que a comunidade mais precisa, meus amigos. E o cidadão passa para aquele seu vereador, para aquele seu amigo, a necessidade. E aqui a gente tenta chegar no executivo. Mas pena que a gente não foi ouvido em 2021. Eu espero que em 2022 a coisa melhore. Muito me entristece, vereadores, presidente da Câmara e os colegas que nos assistem. Essa semana, o prefeito municipal barrou uma obra na localidade Cajazeiras. Essa obra não é para meu usufruto, ou pode até ser, um dia eu passando por lá, é para a comunidade. Nós ainda temos quase 20 obras para trazer para o município. Será que todas as vezes que a oposição trouxer uma obra para o município, vai ser esse lenga-lenga de ter ir lá, proibir? E o mais, cobrar um alvará de 20 mil reais, doutor presidente. Será que esse povo não tem uma lei antes de fazer um afronto a uma construtora? Dá uma olhadinha na lei. A lei lá é bem clara. 20 mil, cobraram 1.500. E ainda cobraram errado. E ainda mais, aquela obra só traz para o município benfeitorias, riqueza e saúde. Uma melhoria na vida de um cidadão que mora aqui na porta da sua casa, é areia, pissarra, e hoje recebe um calçamento. Quem é que não fica grato com isso, rapaz? Esse tipo de politicagem nós temos que acabar. E ainda, esse recurso vai gerar recurso para o município. Como foi levantado aqui, foi mostrado, foi pautado que aquela estrada do Mucambo, o ISS de lá, iria ser feita as pontes. E as pontes hoje estão quase no chão todas. Porque mês passado, a se desmanchar o ONU, fizeram lá um remendo. E hoje tem uma interditada. Cadê esse dinheiro? Então é desse jeito. Entre os vereadores e o grupo da oposição, nós vamos trazendo para o município do Caxingó, em obras, quase 2 milhões. E ainda vem mais daqui para o final do mês. Eu estou lutando, trabalhando, até porque daqui para o Entrecatinga, todo mundo sabe que aquele calçamento tem que ser feito antes do inverno. E eu vou trabalhar para fazer ele antes do inverno. Então, nós vamos chegar a quase 3 milhões de reais. Quando a gestão ainda não conseguiu aplicar 10% desse valor. E ficar fazendo questão por um alvará é ser muito pequeno. É tão pequeno que a gente vê no município, e isso muito me entristece. Cadê os carros da saúde? Será que esses carros da saúde vão sair do jeito que a boca do gato for bolo no Entrecatinga, vereador? Que o prefeito ia segurar o povo sofrendo até o dia 27 de dezembro? Eu não acredito. porque não é só eu que estou enxergando que esses carros estão fazendo falta para o município, não. Eu tenho certeza que o que eu estou pleiteando aqui está todos os vereadores vendo. Não tem carro no município do Caxingó para atender a saúde. Não tem carro, não tem medicamento, não está tendo... A saúde, ela tá precisando melhorar e muito, muito. Muito me entristece ver as máquinas do município quebradas, os ônibus naquela situação, e vem aqui um partidário do prefeito dizer que hoje nós temos 1,5 milhão numa conta. Muito me entristece, e eu não estou lhe culpando não, vereador Reginaldo, de dizer que vai gastar 500 com aquilo, 200 com aquilo. Está no final, moço. A coisa pública tem que ter administração, tem que ter projetos. Projetos. 1,5 milhão hoje. Todo mundo sabe que o mês de dezembro é um mês gordo. Esse recurso vai chegar a quase 2,5 milhões. Quando eu digo, como eu elenquei para o contador, que vai voltar, é um modo, que a gente usa um modo. Mas se chama incompetência, que eu tenho recurso para me gastar hoje, estou precisando, o município está e eu tenho que botar para o ano. Muito me entristece de ver isso e ver o município hoje não recolhe os INSS, recolhe de quem quer. Muito me entristece desse ano de 2021 a gente ver funcionário fantasma de Brasília ou estado do Maranhão. Eu acho que isso envergonha todo mundo. O que eu estou falando aqui não desabona ninguém, nem um cidadão. Muito me entristece sair uma lista do governo do estado e nós termos uma cidade vizinha, Caraúbas, na posição menos de 50, numa classificação que o governo faz de todas as cidades, 224, e a nossa está quase em 200. Menor, melhor. Mais distante, pior. Muito me entristecem. Ontem, eu vi nesses status da vida aí que a gente publica, o pessoal da Caraúba tirando sarro com o município do Caxingó. Estou menosprezando o prefeito, não, e nem foi eu que botei. É um tal de um BBB Caraúbas que tem. Aqui parece que tem um BBB Caxingó. O Renatinho deve saber aí, molecada mais nova aí, desculpa aí a expressão, mas eu digo assim, tratando dessa galera mais nova. E lá, menosprezando nossa saúde, menosprezando nosso governo. Eu não acho bom não, cara. Eu moro aqui, tem 23 anos que eu moro na cidade de Caxingó. Eu quero é uma coisa bonita, limpa, organizada, tudo pago. Eu fico feliz com os pagamentos em dias. Que esse assunto, que não é mais se passei nem pautado. Funcionalismo em dias é obrigação. Ah, virou obrigação. Há 20 anos atrás, um político chegava num palanque e falava, eu vou pagar o salário em dias.
Colega Renato, mais 5 minutos.
Tudo bem, obrigado. Hoje, se o cidadão chegar num palanque e falar um negócio desse, pega uma pedrada. Isso não é mais dever, é obrigação. É obrigação do cidadão. Então, esse tipo de coisa, nobres vereadores, me entristeceu muito essa questão no ano de 2021. Eu só espero que novos planos, novos projetos surjam. Ficou um recurso, e ainda hoje está guardado esse recurso daquele Fundeb, daquele precatório, e eu não vi o município até hoje, vereadores. Já se passaram 12 meses. Nós temos colégio que precisa ser reformado. Muito me entristece hoje, vereador, eu passar, que é meu caminho, aquela creche, que eu acho que vai até o nome da minha avó, está abandonada. Só não está servindo para o tráfico de droga, porque, graças a meu bom Deus, que nossa cidade é uma cidade pacata ainda, vereador Rodeci. Mas se não fosse, estava lá sendo um antro de droga e prostituição, lá perto da praça de eventos, abandonada. Eu vou dar os parabéns ao prefeito municipal no dia que ele retomar aquela obra e concluir. Porque é uma coisa que vai beneficiar um filho meu, um filho seu, o aluno. O nosso contador foi palavra-chave que ele usou. educação. Meu amigo, se você quiser ter sua vida melhor, é educação. Não tem outra coisa, não. E essa educação tem que nascer do berço. É desde pequenininho. É acostumando. Para no dia que o cidadão pegar no braço, não, rapaz, não vai estudar, não. Bora brincar. Não, doutor. Desde pequena que eu estou acostumado a ir para a escola. Lá é que eu vou ter meu futuro garantido. Lá é que eu não vou depender de mim. Lá é que eu vou ter meu concurso. Para não ter um vereador, para não ter um prefeito, para dizer, hoje eu vou te botar para ali, tu não vai ser meu funcionário. É isso. Então, muito me desencantou o ano de 2021. O ano já finda e eu espero que no ano de 2022 as coisas venham com outras cores. Outras cores e outras cores mais interessantes. Essas são minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente, senhor presidente, colegas vereadores. Primeiro, Renato, eu só quero aqui dirigir quando você fala que as coisas só da minha região que foi feita. Todos os colegas fizeram seus pedidos, acredito eu que vão ser feitos, diferente até de outras gestões aí que a gente sabe. O compromisso aqui com a casa, que era bem diferente. Essa Câmara, pelo que eu vi hoje, está empautada em votar os compromissos do povo, não só de um gestor, diferente até da passada, que a gente viu aqui, vereadores, e qual você fazia parte, votar a favor do prefeito, deixando de votar bem da população. E quero dizer que eu estou muito satisfeito e dá não tá as coisas tudo da minha região que eu pretendo pedir para que o prefeito venha fazer. Está fechando o ano, quero muito agradecer tudo que foi feito por lá, água da Lagoa da Onça, água da Olho d'Água da Mucura, uma parte, a bueira para aquela nossa região que você diz que não serve de nada, e para nós, para quem trafega ali para as Cajazeiras de Baixo, é muito importante. A água da Boa Vista, que está um detalhe lá, a Equatorial que ainda não botou o transformador, mas acredito eu que logo, logo vai ser resolvido. A estrada da Cajazeira de Cima, que você sabe muito bem que no verão, ano passado, você trafegou por lá atrás de voto, de lá para cá talvez você não andou mais, não. Água no Gine Papê do D8, acabamos de botar lá nessa semana, beneficiando 9 famílias. A iluminação pública do Entre Caatinga, hoje se você andar à noite ali, é bem diferente. Até o Gine Papê do D8 não está concluída, né? Tem uma parte por concluir, mas acredito eu que logo, logo vai ser concluída. O posto de saúde do Entre Caatinga, que para uns você tira sarro, mas para nós lá é muito importante, e quero lhe dizer que na próxima semana já está entregue a parte da obra, estive lá hoje olhando. Então, vai ser muito importante, esperamos que ela seja funcionar normal, como é o que nós queremos, que funcione de todos os locais. E sabemos que temos pendência, mas se você olhar, é bem diferente de uma gestão passada, pelo menos lá para a minha região é onde eu posso licitar e conhecer muito bem como eu conheço. A respeito do que você falou, até da região do companheiro Renatinho, mas eu quero aqui lhe dizer, o prefeito está certo. Será se eu chegar lá no quintal da sua casa e querer montar uma barraca, você vai aceitar? Sem eu falar com você? Falando com você, você pode até concordar. Bote, meu amigo, bote aqui. Mas eu chegar lá e querer botar sem falar com você, você não aceita. E pagar o que é de direito. Rapaz, tudo no mundo. Se é o direito da empresa, aí você quer que um dinheiro desse, que vem para pagar para o município, para que seja gastos a bem da população, fique lá para o empreitante? Eu acho que era isso que você quer, que fique. Se não é direito de pagar, não é o dinheiro da obra para pagar aquilo, então isso vem para o município. Eu acho que o prefeito fez a coisa certa. Proibiu, botou a placa. Rapaz, o problema é que você ou se esquece das coisas rápido, ou então você se faz mesmo para... Porque nós temos coisas aqui recentes da gestão passada. Agora, quando a gente fala da gestão passada, você faz de conta que não participava dela. E todos nós sabíamos que você participava. Então, que nós tivemos aqueles ônibus que veio para cá, da Federação das Indústrias, e o prefeito me proibiu ele estacionar aqui. E o ônibus daquele só vem trazer coisa boa para o município, que você sabe disso, daquela época. Hã? Pode sim, o município tem a obrigação de deixar e tirar, se não aceitar. Viu? Deixa eu lhe dizer. É a mesma coisa. O aquilo não precisa pagar pedágio para estacionar na rua, não. Mas o prefeito tem direito de opinar e deixar o que ele quiser. Você sabe disso muito bem. Então, o que a gente vê, todos nós aqui estamos para trabalhar para o povo. Todos nós temos os pedidos. Algumas coisas na região de lá foi feita agora, porque estava precisando, e você tem conhecimento pelo abandono, pelo descaso que teve lá, tão tal que o povo deu a resposta daquilo que merecia. Estão merecendo mais alguma coisa? Estão, e esperamos que possa ser feito nesse restante governo, para que mostre para o povo que quem trabalha sério, mostrando o que está precisando, fazer aquilo que a população precisa, vai ser valorizado. Esperamos que os nobres colegas, companheiros, como todos vocês também, que já têm seus pedidos, o próprio Giovanni, o companheiro João, que seja acolhido esse pedido dentro da medida do possível. Acredito que a obra do companheiro Carlinhos vai ser concluída, do Renatinho, do companheiro Valdeci e de todos. E são só minhas palavras, presidente. Depois...
Vou logo abrir, depois eu retorno para você. Mais algum colega desejar usar a palavra? Renato. Vai falar, cara?
Não, vereador Reginaldo. Esse tipo de comportamento, isso não me desabona, não, porque eu já conheço o grupo de vocês. Eu digo aqui do gato e digo o nome. Eu nunca desabonei a questão dos bueiros de lá. Pelo contrário, eu fui entusiasta, tanto é que a gente fez. Eu sei que tem serventia. O posto de saúde, eu nunca desabonei o prédio. Nunca desabonei a estrutura, nem conheço. A Carrazeiras, se tem um cidadão que o fez para o Carrazeiras de cima, foi eu. Se lá tem uma energia, foi eu. Eu não era o prefeito, não, mas era a voz que pedia. Se lá tem um colégio que hoje não funciona mais, foi eu. Se lá tem uma estrada que vocês melhoraram, foi eu. E na eleição passada eu não andei lá, não. Se você me viu lá, foi um fantasma. Eu faço é torcer para as coisas dar certo. O Entecatinga precisa de muita coisa, nós já fizemos. Hoje você não tem mais doença, porque você tem uma rua calçada na porta da sua casa que nós fizemos. O que é bom eu torço. Agora com mentira, não. A iluminação pública lá está precisando é melhorar. Se você diz que está bom, está por seu. Agora tem muita gente lá que está faltando. Eu já cobrei até aqui para o domingo, porque eu sei que se eu cobrar para você não vai resolver. Se eu cobrar para o sem rumo, também ele vai dizer, aquele não bota de jeito nenhum. Porque nós temos 32 mil de iluminação pública. E tá é longe. Eu lhe pleiteei aqui uma vez essa questão dos postes. Porque até no D8 lá, não foi botado em tudinho lá, não. Mas isso acontece em todo governo. É botado na porta do Carlinho, que é meu amigo. Do Renatinho não é pula. Do seu não é pula. Do Valdeci é pula. Isso é assim mesmo. Mas eu torço. Entre Caatinga, eu nunca torci contra, não. Por nenhuma obra. Se for para fazer, eu sou o primeiro que dou os parabéns. Duvido que você levante o nome do Chico, do Raimundo, da Raimundinha, da Tereza, dizer que eu nunca nem passei lá na frente daquele posto de saúde, ainda vou lá. Estou esperando terminar para me dar uma olhada lá. Já soube que o Nata andou lá, você esteve por lá.
Era até para você fazer um convite. Porque do jeito que são tão ditador, eu não. Eu porque eu já conheço da lei. Sei que ninguém vai me botar fora de lá, não. Mas se chegar um mais manso lá, bota até fora. Isso eu sei. A ditadura aqui está bem diferente.
Reginaldo. Só um momentinho, só para responder, depois concluir. Presidente, companheiro Renato, a ditadura é totalmente diferente. Eu acredito eu que quando seja votado o projeto na processão, você vai receber esse convite. Eu faço questão até de lhe entregar. E do Gênio Papel do D8, você está muito atrasado. Vá lá e olhe. Vá lá é hoje. Vá lá é hoje. E olhe lá do Deus Antônio, acho que você sabe onde é que fica, até o Dedé, na fazenda do seu Juvenal, e diga assim: Reginaldo está na casa de fulano de tal, faltando. Vá lá e me aponte o dedo, se tiver, eu duvido. Hoje. Lá foi feito o restante que ficou. Olha, foi feito, parece que 12 ou foi 16 lâmpadas. Não deu para tudo. Foi concluído, no dia que foi ligada a água, foi concluído o restante que estava faltando para cá. Até o Deus Antônio. Vá lá e pergunte. E outra, você sabe que é até diferente de outra gestão, que só era um que dava tom de tudo. Hoje em dia, o seu domingo, a iluminação pública, é um projeto do nosso município. E é bom você morar numa região daquela dali, está aqui o companheiro João, que mora também numa região, no beijo de estrada, é importante você ter uma lâmpada clareando direito e bom. E por que que não fazia antes, vereador? Por que que no Entre Caatinga, na região do Sapucaiau, existia duas lâmpadas? Ah, tá certo. Mas o direito era toda a vida nós pagamos. Nós pagamos a iluminação pública. Por que que o município não fazia? Porque não olhava para a população. Hoje em dia está bem diferente. E espero que quando chegue o final desse mandato, a iluminação pública do município seja feita todo, em todas as regiões.
Carlinho.
Um bom dia novamente. Quero aqui parabenizar o vereador Giovanni Calafate pela atitude e dizer que ele fez muita falta aqui na gestão passada. Se você estivesse aqui, eu tenho certeza que não tinha ficado a bagaceira que ficou, principalmente na educação. Meus parabéns. Conte com a gente sempre, viu? Com certeza o prefeito vai olhar com os bons olhos para o funcionarismo da educação e vai dar tudo certo. Que pena que o ex-prefeito não olhou com os bons olhos para a educação. Eu lhe agradeço.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente. Falando sobre aí a nosso amigo vereador Renato Tito falou, em termos de obras para o nosso município. Eu não concordo que o gestor não aceite qualquer cidadão, que seja vereador, secretário, que traga obra para o nosso município e ele não aceitar, né? Porque é um caso que gera emprego, renda, saúde, né? Saúde pública, porque você sabe que as ruas, quando chove, que não tem uma pavimentação paralelepípedos, né, que chama, né, que é o calçamento, ela é lama, é poeira, essas coisas, né? Então, eu concordo plenamente com a pessoa que traga obras para o nosso município. Mas eu quero também frisar aqui, nosso amigo, que na gestão passada, eu também fazia parte da gestão passada. E eu sempre fui uma pessoa que batalhei para trazer obras para o nosso município. Inclusive, agora eu estou correndo também atrás de alguns projetos que eu dei entrada lá, obras para o nosso município. Mas eu sou vítima, porque eu também estava correndo atrás de muitas obras para trazer para cá na gestão passada. Inclusive, eu trouxe aquele calçamento para o Corralinhos, né, que até meu amigo Renato foi comigo, né? Daqui para frente você pode puxar o calçamento e foi onde eu fiz. Só que todo tempo, sempre tinha um empecilho, né? Confusão no meio, eu tinha que chamar o engenheiro, conversar com o prefeito e tal. Mas eu também eu fui muito perseguido a respeito de obras, que eu tinha 3 poços tubulares já com os projetos prontos na Defesa Civil, né? E estava em fase de licitação, né? É um recurso federal, né? E nesta época era o deputado Henrique Pires, que era o presidente lá, né? Então, eu fui chamado lá no gabinete dele, lá na Assembleia Legislativa, e me explicou, botou uma pessoa para me explicar a respeito desses projetos. Só que eu não sou menino, eu sou muito acostumado com secretarias, com a administração pública, e eu vi que estavam tentando que eu não tocasse os projetos dos postos para frente. Peguei o cidadão do aro para 10 metros quadrados, levei no Buriti, registrei em cartório, tudo direitinho, e dei em andamento o projeto, mas infelizmente é uma localidade que precisa de água hoje. Se na gestão passada tivesse feito os postos, hoje ninguém estava sofrendo por a falta de água. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso aqui porque eu fui vítima desses projetos que não deixaram eu seguir em frente. Muito obrigado.
Palavra continua facultada. João?
Vereador Valdeci, eu não sei por que esse impedimento de fazer esses postos. Segundo você está falando aí que solicitou e teve esse impedimento do deputado Henrique Pires, é isso, vereador? Não foi do meu conhecimento. Não sei se você fala do poço lá da Pissarreira, até que você fez lá umas medições lá, e parece que esse poço não funcionou, não deu certo. Que o ex-prefeito conseguiu com o Henrique Pires, aquele lá, que ficou com 95% de obra concluída, tanto lá em Pissarreira como no Cantagalo. Mas que, infelizmente, ainda o gestor ainda não tomou providência. Segundo no Cantagalo, eu estive até agora lá, por falta de um cabo, o poço lá não já está jogando água para as pessoas, por falta de um cabo. Seria bom até vocês verem isso aí com o prefeito, que eu acho que para uma prefeitura um cabo é tão pouco para uma prefeitura. E não concordo também, vereador, com você dizer que o prefeito não fez poço. Fizemos muito poço no nosso município. Infelizmente, teve alguns que não teve como terminar. Que você sabe que nem o Osto, nem o Magno, nem gestor nenhum vai terminar, vai resolver os problemas de um município todo em 4 anos. Você sabe que a gente tinha vários projetos, várias terminações de obra para 2021, caso o ex-prefeito tivesse sido eleito, mas infelizmente não foi, o prefeito hoje é o Magno. Que eu acredito que ele deve terminar essas obras, que fizemos vários poços no município do Caxingó, vários poços. Não sei se você lembra, se for o caso, ele passa até o relatório. E eu acredito que eu tenho, a maioria eu tenho em mente aqui que eu poderia lhe falar. Ok, vereador?
Não, vereador Javão, eu não falei a respeito que ele não fez poços, que ele fez muito poços no nosso município. Isso aí eu tenho prova que eu também acompanhei. Eu falei a respeito dos poços que eu ia trazer para cá, para o nosso município. Em momento algum eu falei que o ex-prefeito não cavou poços, que ele cavou. Muito posso, isso aí eu tenho certeza. Viu?
Ok, isso é importante quando a gente reconhece. Eu vou nessa casa, toda vez que tiver que dar os parabéns para o prefeito atual, eu vou dar. Tiver, não é porque o Pedro hoje não esteja do nosso lado, que no dia que o Pedro dissesse, o Pedro fez isso aqui que é importante para a comunidade, eu vou deixar de dar os parabéns para o Pedro. Vou dar sim, vou dar sim. É importante quando a gente reconhece o trabalho das outras pessoas. Meus amigos, só entrando aqui em um assunto da saúde, pedir para novos colegas vereadores, eu me direciono geralmente a esses assuntos ao vereador Reginaldo, até porque é o vereador que o prefeito atende mais, pelo que eu observo. Tem algumas pessoas, vereador, eu vou dizer que eu já mandei, já pedi para pessoas ali no posto de saúde, pessoas que estão precisando de cirurgias, precisando de exame, e quando sai da sala do médico, vai até o secretário. Vai ter que ter essa cirurgia urgente. Mas para você fazer, você tem que ir lá falar com o prefeito. Eu tenho que fazer esse exame aqui que é urgente. Mas o secretário, a palavra do secretário, não, você tem que falar com o prefeito. Eu queria entender, vereador Reginaldo, por quê? Que é um direito meu, nosso, da população do nosso município, a prefeitura, a secretaria de saúde, ajudar numa cirurgia, em um exame, e toda vez ter que as pessoas ir até o gabinete do prefeito, tomar a benção do prefeito, para poder o prefeito ajudar. Eu confesso a você, eu já mandei 3, a pedido meu, até o gabinete do prefeito. Eu acredito que ele deve saber. Até o gabinete do prefeito, porque chega até o secretário de saúde, e o secretário de saúde manda ir para o prefeito. Eu digo, pô, não falo mais com o secretário, não. Vá lá até o prefeito, que lá parece que é o prefeito que manda operar, que manda fazer os exames. Queria até que você visse isso aí, vereador, como eu já falei, em direção diretamente a você, porque eu vejo que o prefeito com você tem um moral maior. Um moral maior. O companheiro não ia falar... É a realidade, um moral maior. Não estou dizendo que os nossos colegas aí não têm moral com o prefeito, não, mas eu vejo que o prefeito escuta muito o vereador Reginaldo. Para a gente ver essa situação, eu estou com 3 tentando se operar. 3 tentando se operar. Mas se eu for lá no prefeito, ele vai me dizer um não. E esses que já chegaram lá, não usaram meu nome, não. Até porque se usar, volta da porta. Eu acredito que sim. Mas precisa se operar. Precisa operar, é coisa de urgência. Meus amigos, essas são minhas palavras. Bom final de semana a todos. Desejo amanhã sucesso para o meu amigo Carlinho lá na festa, na cavalgada, né, meu amigo Carlinho? Provavelmente devo até tomar uma cervejinha por lá. Desejo bom final de semana a todos. Bom dia.
Renato, a réplica.
É 10 segundos. Não, eu quero só aqui dizer... que os outros colegas, a gente trata, o Reginaldo, eu sei que ele é sangue, e às vezes se dói, mas eles têm que relevar, têm que entender quando ele disser uma coisa. Você às vezes fala e você quer se exaltar, e eu não estou aqui para brigar com você, nem com o Valdeci, bem aqui, às vezes concorda com a gente, quando eu falo é porque eu estou vendo, todo mundo está vendo. E quem está na situação, às vezes quer defender, eu vou lhe mostrar. Às vezes é negado no passo, eu não... Faz que não, camarada, cada um conhece mesmo da cor. Mas esses projetos, Reginaldo, que nós temos para executar, um que eu vou aqui ajudar meu amigo Carlinho, a água da EMA, que sempre foi problema, eu já tratei com você, não já, Carlinho? Esse não, eu vou precisar do crivo do prefeito. Mas esses outros que nós temos já em implantação, eu só preciso para a prefeitura de pagar o ISS quando a obra estiver executada. Preciso falar nada com ele. Quem lhe deu essa orientação... não sabe. É o mesmo que foi cobrar 20 mil, baixou para 1.500 e ainda está errado. Porque sobre uma obra estadual que cai dentro do município e você, eu lhe afronto. Afronto assim um modo de me expressar. Trago o alvará do posto de saúde para mim, com a taxa, na outra sessão. Porque é uma obra, né? Lá também é uma obra. Não tem. Cadê o alvará dessa pista que passou bem aqui? Não tem. Então, essas coisas não é para ter, não. Quando eu lhe digo, quando a gente faz, é com coerência. No frigir dos ovos, isso foi tudo assinado, não ficou nada pendente. E essas obras que a gente traz aqui, é só para o prefeito receber e dar os parabéns. Graças a Deus, aqui não precisa mal passar uma máquina nem nada, está resolvido. As outras, não. As que nós fizemos daqui para frente, é desse jeito. Os projetos que eu roto aqui, eu não roto de acordo com o prefeito, não. Que aquele projeto do precatório, como eu disse bem aqui para a doutora, não era uma corra bonita que nós fizemos aqui, não. E todo mundo votou sim. O voto é por coerência. Eu fui eleito e fobo. Não foi nem o prefeito que me deu nenhum voto. Nele, acho que nem mim, ele não votou. Tenho quase certeza que ele não pode dizer para o eleitor. Então, pronto. Eu voto aqui é de acordo com minha coerência. Minha coerência. Tem gente que se zangou porque nós três votamos aqui a favor daquele projeto. mas foi a coerência da gente, foi a explicação que a doutora deu para a gente, que a gente formou a opinião da gente. E é assim que essa casa é para fazer, não é por cabeça de prefeito, não. Então, com relação ao projeto, é só isso que eu quero lhe dizer. Cobre, me deu a solução daquele, acho que foi 50 mil acolá, da ponte, que eu queria saber, que lá também é 700 mil. Aí rendeu uma bagatelazinha, dá para fazer uma obra lá nas carrazeiras, qualquer coisa. É isso que a gente quer, não precisa. Quem for lhe ensinar lá, disse, rapaz, estão me ensinando do jeito certo. Não vá se chatear, não, que eu só quero é o bem. Eu tô, essa casa aqui foi nascida, foi para a gente discutir isso mesmo. Tá certo? E lá na frente, vai ficar o prefeito ruim. Lá na frente. Eu nunca disse aqui, já teve dia que eu critiquei o Osto. Tem coisa que o Osto fez que eu critiquei. Eu saí de lá 2 anos antes, é porque eu não estava de acordo. Daqui a um dia você sai do grupo do prefeito, está no nosso. Aí você vai falar mal do prefeito. Isso acontece, é desse jeito mesmo. Mas não vai se chatear, não, que eu só quero é o bem. Agora, se tiver errado, a gente fala mesmo. É só isso.
Antes de... Aí tem a resposta.
Vereador, eu quero dizer o seguinte. E por que é que você começa uma obra sem botar a placa primeiro de execução de uma obra? É correto? Ah, mas tinha alguma coisa errada, mas... É a mesma coisa daquela obra quando você foi começar, que você queria que o prefeito não cobrasse a ordem de serviço ICMS. Deixa eu lhe dizer. Se aguente, você fala, eu fico calado, vereador. Ouça também. Não, mas eu não ouço o que você está falando. Faça o mesmo, por favor. Eu sei que você é educado. Certo? E outra coisa. Da ponte, lá... Até eu fui um dos que falei, porque ele me disse. E pelo que eu estou sabendo, eu acho que você está meio desatualizado, do, como você falou, do Gente Papel do D8. Da ponte lá, pelo que eu estou sabendo também, já estão iniciando os trabalhos para que ela seja feita. Viu? Está quebrada, mas já estão iniciando os trabalhos. É? Mas se está a ponte, se estão iniciando os trabalhos, não pode emendar de um dia para o outro. Esperamos que vai ser feito. E outra, vereador, eu só me admiro você cobrar tanto dos outros. E cadê a lavagem de dinheiro da estrada do Sapucaiel e você nunca foi terminar a abertura lá daquela estrada? Me escute aqui, por favor. Tô mentindo, não. Tá aqui um que anda todo dia. Foi feita a abertura da estrada, companheiro João Miranda? Hoje, da casa do companheiro João Miranda até no final lá no Sapucaiel, não passa 2 carros empareados porque não foi feita a abertura nela em nenhum palmo e dentro da beira do rio. É o quê? Rapaz, o problema que é isso, vereador? Você, eu acho que a política só dá meio pra gente quase do seu tipo, viu? Que é difícil. Só essa palavra.
Antes de encerrar a sessão, eu queria só... agradecer os parabéns aí do Giovanni, mas dizer ao mesmo tempo que os parabéns é para todos nós. Né? Hoje eu estou como presidente, mas só 2 anos, e entrará outro e depois outro. E aqui a obrigação é isso mesmo, é fazer cada um deixar a sua parcela de colaboração pela nossa casa. Então é para todos nós. Parabéns, mas obrigado. Queria que... agradecer o prefeito Magno Cardoso. Primeiro, é um sonho muito antigo da comunidade. E segundo, meu, há 24 anos o Pedro Brito vem nessa luta, sempre reivindicando a melhoria, principalmente na minha região. E a tão sonhada estrada do Pau Barriga agora é verdade. Ontem, antes de ontem, nós começamos a enxedeira juntar a pissarra, e ontem já foi começada. Só lembrando logo, tem uma manga de cerca lá, muito estreita, que eu acho que todos aqui conhecem. Lá foi o dia quase todo para poder fazer o básico, porque o carro só entra um, só passa um. Aí vocês imaginam, uma caçamba carregada, derruba, tem que descer e vem a patroa, vai até o final, para poder voltar de novo seco, né? Então lá vai ser dado uma costurada boa. Foi dado já, que já foi terminado esse trecho. E hoje dá, se não tiver nenhum problema com o pneu furando, inclusive o prefeito Caburé, até a gente agradece, cedeu uma caçamba também, para dar uma acelerada maior. Mas com fé em Deus, daqui para sábado ela vai ser terminada e vai ficar uma estrada muito boa. Ela vai até a residência do Zé Mirox, né? E no futuro termina um lugar que já foi feito e já está precisando também do Zé Mirox, na estrada do Mucambo. Então, queria parabenizar o prefeito por ter atendido esse nosso pedido. O colega Renato Filho falou das pontes do Mata Burro. Gostaria de dizer para ele que o Mata Burro já foi terminado. Mata Burro lá perto da BR-343. E a ponte já está sendo providenciada a madeira. Semana que vem, acredito que hoje já está sendo desmontada ela. Porque a madeira de cima está toda boa. O que quebrou foi três daqueles de baixo que segura a madeira de cima. Mas até a semana que vem vai ser terminada. Eu acho que já está passando da hora, falei até para o prefeito, de correr atrás de projeto ou fazer até por recurso próprio, entendeu? Aquelas pontes lá na estrada do Mucambo. Que o que é gasto, toda gestão, trocando madeira, se já tivesse feito, estava livre disso daí. E ultimamente tem passado muito carro pesado, carro com metro, carro com estaca de sabiá, aí não. Escanha, meu amigo, carreta, não tem ponte de madeira que aguente um negócio daquele. Tem uns arrudeios de lado pro verão, né? No inverno não pode porque tem passagem de água. Mas logo, logo vai ser resolvido, mesmo de madeira. Com relação aos ônibus, hoje mesmo eu conversei e perguntei pro prefeito e já foi providenciada a compra dos pneus de todos e hoje mesmo está voltando um ônibus de Parnaíba. Para já levarem outro lá também, para ajeitar. Aproveitando que não está tendo aula, para quando começar as aulas no ano que vem, se Deus quiser, a frota está toda renovada, tanto de pneu como de suspensão, algum vidro quebrado, essas coisas tudo. Quanto ao poço do Cantagalo, Giovanni, não é só um fio, não. Eu também tenho acompanhado lá, tive a oportunidade de estar no dia lá que a empresa foi lá montar, e o pessoal da Equatorial estava lá também. Fizeram tentativa de todo jeito. Até um gerador, o Cazé mandou, um gerador grande, não conseguiu. E segundo o pessoal da, o engenheiro da obra com o pessoal da Equatorial, tem tudo para ser um transformador. Que lá é monofásico, né? E não sei se era de 10, aí botaram para 15. E tem que ser um transformador maior, com os fios, vindo lá da BR, entendeu? E está sendo providenciado. Infelizmente, a gente sabe que desde a gestão anterior, que o pessoal lá, uma grande parte deixaram até de votar no ex-prefeito, pensando que a culpa era dele. Não era dele. A gente sabe como é que foi, como é que funcionou. Infelizmente, essas obras federais, além de demorar, e é um órgão muito exigente, que é a FUNASA, ainda teve esses contratempos ainda, que está até hoje. Da Pissarreira, me parece que é muito parecido o problema também. Duas obras da FUNASA, com dois poços muito fundos, todos de 300 metros, um de 300 metros do Cantagalo, 250 lá, e deu esse problema. Quanto à cirurgia, deixa eu lhe explicar bem aqui. O papel lá da prefeitura, sobre cirurgia, os exames, está tudo normal. A pessoa vai se consultar, precisa de uma cirurgia, a pessoa vai se consultar, é marcado os exames pela regulação, você está entendendo? Só que hoje, pelo SUS, está muito complicado uma cirurgia. Posso até citar aqui, um médico que era muito fácil fazer cirurgia pelo SUS, o Chico Pires, doutor Chico Pires. Hoje, a gente está com os exames tudo feito, e na hora que chega lá para a cirurgia, ele está dizendo que só faz particular. Aí fica uma coisa complicada. O prefeito, com certeza, deve ter as fontes dele, né? Aí, eu não. Deve como ele tem as fontes dele separadas da prefeitura, deve optar por, se for do jeito que você está falando aí, né? Três pessoas que você mandou. Eu não sei. Mas quanto à regulação, que é a obrigação do município, a consulta, o pedido dos exames, os exames marcados, estão sendo feitos. Agora mesmo eu marquei para um aqui da Jacobino, acho que você sabe quem é, o irmão do José Manuel. Foram tudo marcado, eletro, com risco cirúrgico, raio-x do tórax, ultrassom. O ultrassom fez aqui. Os exames de sangue, está tudo feito, só falta receber o de sangue. Quando receber, aí é que eu vou correr para atrás dessa cirurgia. Estou citando esse exemplo aí. E quanto ao... esse negócio de reeleição é uma coisa nojenta. Falando aí em obra de uma gestão para outra, me recordo muito quando o Reginaldo citou o problema dos carros, dos ônibus do Senai, Senai, né? E eu me recordo também que o atual gestor tinha um calçamento para as carrazeiras lá atrás. E a administração anterior também não liberou. Então, por isso é que sempre eu fui contra reeleição. É uma coisa que a curva não funciona, entendeu? Se um consegue, como o Valdeci estava falando, aí é atropelado. Desenvolvimento da... as pessoas querem que o município desenvolva e às vezes tem essas travas, né? Esses travamentos aí. Então era basicamente isso daí que eu queria. Aí com relação também, se eu disser aqui que o Pedro Brito nunca pegou pressão aqui, lá fora, de ex-prefeito, para votar tal matéria, eu estou mentindo. E não é só do passado, não. Lá para trás também. Só que hoje eu estou sendo bem transparente. Eu não admito pressão de mais prefeito, não. Até porque eu já estou ficando bem calejado na política, entendeu? O Renato falou aí que vocês votaram numa matéria pelas próprias convicções, acho que está certo. Acho que tem que ser dessa forma mesmo. Cada um aqui não tem nem uma criança, sabe muito bem o que quer da vida, e possa até votar, pedido do prefeito, voto, coisa que vier da gestão, se for como venho votando. Uma coisa que eu acho que está certo. Coisa errada, comigo não. E não admito pressão, não. Da agora para frente vai ser desse jeito. Entendeu? Porque a minha eleição, quando chega, a eleição de todos nós, mas vou falar da minha. Nenhum vem me ajudar. Até hoje não. Às vezes ainda faz retirar a voto. Então, eu devo a mim e aos meus eleitores, aos que me botaram aqui novamente. Então, eu gostaria só de esclarecer isso. E, por ironia do destino, nós estivemos lá na sala do prefeito, antes de vir para cá. Eu estava aqui e fui lá. E quando chegou o seu projeto, e a palavra dele foi bem clara e simples. Vocês ficam à vontade. Nada conta se vocês votar. Entendeu? Nesse seu pedido de requerimento sobre o Fundeb. Então, eu acho que a coisa deve funcionar dessa forma. É dessa forma que deve funcionar. Meu pensamento. Sem mais para o momento, desejo a todos um ótimo final de semana e um bom dia a todos.